Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Rádio 93 FM de Formiga, Minas Gerais, Rádio Avaré AM de Avaré, São Paulo, Rádio Azul Digital do Rio de Janeiro, capital, Rádio Bagual de Blumenau, Santa Catarina, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Vitor Ramil. Nascido em 7 de abril de 1962, em Pelotas, Rio Grande do Sul, e que estará presente por todo o programa, contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Semeadura, composta em parceria com José Fogaça. Você lembra?
Nós vamos prosseguir, companheiro, medo não há. No rumo certo da estrada, unidos.
Em entrevista a mim concedida em julho de 2021, Vitor Ramil me contou a interessante história de Semeadura. Mas antes disso, falou de seu encontro com a música. Vitor Ramil, querido, seja muito bem-vindo ao projeto Então Foi Assim, série de livros e programas de rádio veiculados em todo o Brasil.
Obrigado, Rui. Prazer conversar contigo.
Como é que se deu o seu encontro com a música? Como é que você foi fisgado para ser um cantor e um compositor?
Olha, Rui, na minha casa sempre teve tanta música que eu acho que eu fui fisgado desde sempre, sabe? Eu acho que ao nascer eu já estava ouvindo música direto, né? Somos seis irmãos, todos antes de mim tocavam, compunham, né? Cantavam. Então a gente tinha um cotidiano de muita música e certamente a minha inclinação, mesmo a minha vocação, eu acho, toda a minha relação com a música vem justamente desse ambiente de casa.
Vitor Ramil, Semeadura, uma de suas mais belas composições, feita em parceria com José Fogaça. Tem história?
É, a Semeadura, acabei de falar nela, né, essa canção que a Mercedes Sosa gravou, compus aos 17 anos, compus pensando na Mercedes Sosa, que foi a coisa mais incrível. Eu me sentei com o meu violão e pensei, vou cantar algo à la Mercedes Sosa, assim. E comecei a cantar, oh, aê, oh, aê, alararararirê. Fiquei imaginando a Mercedes, né? E depois o José Fogaça colocou a letra, aquilo ali era final de ditadura, né? Era, eu acho que era 79, 80, 80 talvez. E 79 eu acho que foi composto. E eu escrevi no festival na Califórnia da Canção, que era um festival de música regionalista, e foi, promovemos um pequeno escândalo no lugar, porque a música, o Fogaça era um político de esquerda, né, na época, estávamos ainda numa lenta abertura democrática, né, E a música causou um grande alvoroço por esse aspecto político. Era uma cidade do interior, conservadora, um ambiente super conservador. Além do que nós nos apresentamos com roupas um pouco extravagantes para o lugar, vamos dizer assim, né, que era o lugar do culto do tradicionalismo, do gaúcho e tal, essas coisas. A gente foi com roupas um tanto fora do padrão, vamos dizer assim. E recebemos uma vaia antológica, assim, uma vaia de... Quando a música foi anunciada como vencedora de uma das linhas do festival, né, recebemos uma vaia interminável, posso dizer. E, curiosamente, passaram-se os anos, a Mercedes gravou e a música se tornou quase que um símbolo dessa música regional nova do Rio Grande do Sul. Assim, uma música muito cantada, muito gravada e tal. E eu sei que ela é muito querida por pessoas que talvez tenham me vaiado, né, naquele momento.
Então foi assim que nasceu Semeadura, composição de Vitor Ramil e José Fogaça, que ouviremos com Vitor Ramil.
Nós vamos prosseguir, companheiro, medo não há. No rumo certo da estrada, unidos vamos crescer e andar. Nós vamos repartir, companheiro, o campo e o mar. O pão da vida, meu braço, meu peito, feito pra amar. Americana pátria morena, quero tener guitarra e canto livre em tu amanecer. No pampa meu pala voar, esteira de vento e luar, vento e luar. Semear, companheiro, no coração. Manhãs e frutos e sonhos para um dia acabar com essa escuridão. Nós vamos preparar, companheiro, sem ilusão. Um novo tempo em que a paz e a fartura brotem das mãos. Americana pátria morena, quero tener guitarra e canto livre em tu amanecer. En la pampa mi poncho a volar, estera de viento y luna, viento y luna. Americana pátria morena, quero tener guitarra e canto livre em tu amanecer. No pampa meu pala voar, esteira de vento e luar, vento e luar.
Maravilha! Ouvimos Semeadura, composição de Vitor Ramil e José Fogaça, com Vitor Ramil.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
A
pelas ondas do rádio, o som que marca vidas.
Dudu Maia, instrumentista e compositor brasiliense.
Nossa, é até difícil dizer, né? Porque é uma coisa que o rádio, o som, a música, você não tem como tapar os olhos, né? Então, assim, você vai lembrar das coisas mais remotas da sua infância, né? O rádio tocando, você tá no clube, o rádio tocando, você tá no carro, o rádio tocando, e essas músicas que chegam até você sem você escolher, né? É muito legal, essa música chega e ela te toma, e ou você se identifica ou não, né? E, poxa, desde criança, de menino, era rádio na veia o tempo inteiro, esperando que qual seria a próxima uma surpresa.
Rádio, a sua melhor companhia.
Dedicada inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor gaúcho Vitor Ramil, que está nos acompanhando por todo o programa, contando as histórias de suas canções. É o caso de Satolepe, composta só por ele. Você lembra?
Sinto hoje em Satolepe o que há muito não sentia, o limiar da verdade.
Em julho de 2021, Vitor Ramil me contou a interessante história de Satolepe, mas antes disso falou de suas influências.
Rui, a minha principal influência foi a música brasileira que eu escutei nos anos 70, né? Mutantes, aquele disco que a Rita Lee tá de noiva na capa, sabe? Aquele time sensacional, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Milton Nascimento, Egberto Xmonte, esses cinco eu ouvi muito. Especialmente o Milton e o Egberto foram, talvez o Caetano também no começo, os três muito importantes para mim. Claro, depois com o tempo fui observando as letras do Chico, né, como ele construía as letras. Da parte de cantar, o Milton me influenciou muitíssimo. Se tu escutas o meu primeiro disco, vais ver que é o disco de um adolescente que quer cantar como o Milton Nascimento, né. Eu lembro de escutar o disco Minas e ir aqui para o corredor da nossa casa, que tem um som muito bom. Eu falo assim porque é uma casa onde eu morei na infância, adolescência e agora adulto voltei para cá, uma casa de quase 100 anos. Essa casa, o corredor dessa casa foi meu lugar sempre de cantar, né? Corredor pé direito alto, grande, com um certo eco, assim. Então eu ouvia o Minas e eu ia pro corredor e tentava cantar daquela maneira. Aprendi com isso a colocar minha voz, a descobrir meu potencial vocal, vamos dizer assim, né? Foi muito, muito importante ouvir o Milton. Claro, depois foi uma grande luta me livrar dele, né? Mas enfim, aos poucos eu fui conseguindo encontrar minha própria voz. Por exemplo, o Egberto Xmonte gostava muito do violão e do piano dele, tanto que eu optei por esses instrumentos quando ainda era adolescente, bem no começo, né? O violão, comecei a estudar com clássico com 11 anos e o piano também, mais ou menos por essa época. Mas o piano nunca evoluí muito e também nunca cheguei a tocar, evidentemente, com o Egberto Xmonte, nenhum dos dois, mas me fascinava muito o violão dele, né? Então, da música brasileira, esse time assim foi muito importante para mim, né? O Caetano, com todo o lirismo dele, o interesse dele pelas coisas antigas também, né? A maneira como ele transitava por todos os gêneros sem nenhum preconceito e fazendo tudo muito à maneira dele, né? As regravações que ele fazia de Lupicínio, Vicente Celestino, coisas assim, porque isso me remetia também ao universo do meu pai. Meu pai era uruguaio, com ele eu ouvi muito tango, muitos tangos antigos, conheci um repertório de tangos antigos. Depois passei para Astor Piazzolla, que ele não gostava, mas eu tenho como um dos meus ídolos mais importantes, assim. E no fundo de tudo isso, os Beatles, né? Eu fui um Beatlemaníaco, como talvez quase todo mundo seja, né? A banda já tinha acabado quando eu tomei consciência, mas me importou muitíssimo. Até hoje eu ouço Beatles, assim, pego, é das coisas que eu mais permaneço escutando. Pois com o tempo ouvi muitas outras coisas. Miles Davis se tornou talvez o artista que eu mais escutei na vida, e depois muitas coisas recentes, Radiohead e outras coisas assim, da música internacional.
Vitor Ramil Satolepe, que é uma composição só sua, tem história.
Essa canção Satolepe compus aos 19 anos, compus aqui no corredor, né? Eu falo no corredor dessa nossa casa, né? Eu já tinha te falado antes sobre esse corredor onde eu aprendi a cantar, vamos dizer. Eu me sentei com o meu violão ali e comecei a compor essa canção, E foi a primeira vez que eu usei essa palavra Satolep, que é Pelotas ao contrário, como uma maneira de eu falar da minha cidade, do meu lugar, sem necessariamente passar pano para todas as coisas que eu não gosto, né, da minha cidade, das coisas oficiais, vamos dizer assim, das coisas ruins da cidade. Eu criei uma cidade mítica e, bom, a partir dessa canção, depois eu escrevi um livro, Satolep. Tem uma música do Bob Dylan, Joking, que eu versionei, que começa com a palavra Satolep. Satolep aparece em muitos trabalhos meus o tempo todo, até hoje se tornou um lugar, assim, uma cidade imaginária, minha Macondo, vamos dizer assim, né? E essa música tinha um projeto composicional bem interessante, porque eu queria que ela fosse feita por partes, assim. Eu fiz uma primeira parte, e ela é uma música que se repete, né? Muito, sempre igual, assim. E aí, um dia eu estava com um amigo aqui, e disse, senta aí, vamos escrever o outro verso dessa música. E era um amigo muito divertido, a gente escrevia umas frases sem sentido, ele brincava de fazer, tipo, poemas surrealistas. Então tem uma passagem que é totalmente sem sentido, que muita gente encontra sentido nela, né? Depois, quando eu comecei a namorar a Ana, que é minha mulher, eu fiz um bloco falando nela, né? Tem um outro bloco que, por exemplo, eu começo na música falando do meu pai, por exemplo. E lá, pelas tantas na música, o meu pai já morreu. Pra tu ver que a música foi feita ao longo de um ano, vamos dizer assim, a letra foi sendo feita, né? Teve um momento que estávamos em família, depois da morte do pai, eu também escrevi sobre isso. E teve um outro momento que eu compus na rua, a parte da letra, eu vinha caminhando na rua, era uma ventania, um vento frio, meus olhos se encheram d'água, né? E aí eu fiz, só caminho pelas ruas, como quem repete um mantra, o vento encharca os olhos, o frio me traz alegria, né? E essa é mais ou menos a história de Satolep.
Então foi assim que nasceu Satolep, composição de Vitor Ramil, que ouviremos com o próprio criador.
Sinto hoje em Satolep o que há muito não sentia, o limiar da verdade roçando na face nua. As coisas não têm segredo no corredor dessa nossa casa, onde eu fico só com minha voz. Adalvio Kleber na sala, tomando mate das sete. A avó vem vindo da copa, trazendo queijo em pedaços. Eu liberto nas palavras, transmuto a minha vida em versos, da maneira que eu bem quiser. Depois de tanto tempo de estudo, venho pra cá em busca de mim. Se rirá da amore no olho azul de Zenaide. Outrora lembras flamingos, genecepa singulare, hiena barra uruguaia e letiuças no arroído. Marfisas gemerão de paz no delion. Lahana, torpor vadio, cigarra sem horizonte, Lialice e a lua, num charque sem preconceito. O cisne negro aprisiona o bélico amor perdido e a risma. Num bissarre só cativa alguém. Essa implosão de signos e princípios, eu guardo o Joca e ele a mim. O teu nome, Ana, escrito no braço da minha alma, persiste como uma estrela nas horas intermináveis. Chuva, vapor, velocidade, é como o quadro do Tanner sobre a parede gris da solidão. Soto melo te verás me, como olhou me verte asnos. Solo te quiero dizer que me sinto muito contento, porque vou na tua casa e lemos coisas bonitas juntos. No silêncio eu pego em tua mão tudo o meu lado, e eu no teu quarto quieto. Teu ser se confunde no meu. Vitorino de la Mancha, minha luta se resume no compasso de um tango, na minha triste figura, meu piano rocinante, a ioga e o chá no fim da tarde. E depois a noite, meu temor, eu converso com o Cleiton na mesa da casa nova, sobre a vida após a morte, sobre a morte após a vida. Vencedor é o que se vence, e a falta do Kleber é dura. O que a gente quer é ser feliz. É a paz do mundo, e vivo o Rio Grande do Sul. Oh, oh, oh. Só caminho pelas ruas como quem repete um mantra. O vento encharca os olhos, o frio me traz alegria. Faço um filme da cidade sob a lente do meu olho verde. Nada escapa da minha visão. Muito antes das charqueadas, da invasão de Zé Caneto, eu existo em Satolepe, e nela serei pra sempre o nome de cada pedra e as luzes perdidas na neblina. Quem viver verá que estou ali.
Maravilha! Ouvimos Satolepe, composição e interpretação de Vitor Ramil.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Edmilson Capelupi, instrumentista e compositor paulista.
O rádio é uma meio de comunicação muito, muito importante, formativo, deixa a gente a par das notícias, do que está acontecendo no mundo da arte, toca músicas, nem todas tocam músicas boas, mas a maioria tenta mostrar um painel da música brasileira e internacional. Então eu ouço o programa de rádio tocando samba, tocando choro. Então a rádio é indispensável, acho que é um é um agregado do dia a dia do brasileiro.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim os bastidores da Criação Musical Brasileira, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Rádio Beats, de Belém do Pará, Rádio Bezerros FM de Bezerros, Pernambuco, Rádio Biodiversidade Web de Jataí, Goiás, Rádio Bom Jesus AM de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, e mais esta emissora que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor gaúcho Vitor Ramil, que está nos acompanhando por todo o programa, contando as histórias de suas canções. É o caso de Loucos de Cara, composta em parceria com Cleiton Ramil. Você lembra?
Vem, anda comigo pelo planeta.
Vitor Ramil me contou a interessante história de Loucos de Cara. Antes disso, falou do que o inspira.
Sinceramente, não sei. Eu não sei por que eu crio, por que eu sou levado a, num determinado momento, compor. Por exemplo, os últimos 5 dias, eu compus 5 músicas para poemas do Paulo Leminski. Agora, não me pergunte por quê. Simplesmente abria o livro dele, olhava um poema, passava a mão no violão e compunha. Não sei.
Vitor Ramil, Loucos de Cara, composta em parceria com Cleiton Ramil, seu irmão. Tem história?
O Cleiton me mandou uma fita cassete com a música. E aquilo, ele cantava assim, começava assim, e eu achava que era a música que tinha começado, mas para ele aquilo ali era como se fosse uma introdução, ele estava imaginando, só que ele não me falou, né? Aí depois ele começava, aí para ele começava a música, mas para mim já estava, a música já tinha começado há muito tempo. E lá no final, então, ele ficava brincando com as notas, ele ficava coisas assim, irregulares, né? Mas ele estava mais uma vez imaginando um arranjo, metais, alguma coisa assim, e eu interpretei tudo como melodia. Achei que ficaria muito interessante que tudo aquilo tivesse letra, né? Porque a música ganharia uma forma totalmente incomum. E foi o que aconteceu. Ela tem esse refrão assim para baixo, né? Vem, anda comigo pelo planeta, vamos sumir. Então ela começa assim embaixo, depois, se um dia qualquer, aí vai embora, né? Vai indo, tá? E ela tem uma referência curiosa, que é o filme 8,5 do Fellini. E é uma coisa que eu só me dei conta, até foi recentemente, assim, mas eu tenho certeza que é uma referência que eu fiz, ou eu fiz sem me dar conta, ou eu fiz e esqueci, sinceramente não sei mais. Mas tem uma frase que esses dias eu revi o filme para uma apresentação sobre o filme, e encontrei ali uma frase que é coisa saindo do nada, indo para o nada. Acho difícil que não tenha essa frase, eu não tenha usado como citação do filme, né? E também a própria atmosfera do filme, o final, né? Uma reflexão que um jornalista faz ali com o personagem principal, do Marcelo Mastroianni, né? Então é isso. Então ele tem a ver também com 8,5 de Fellini, algo que ainda vou buscar. Então é uma música que vai, ele fala das coisas sem sentido da vida, né? Então o Loucos de Cara tem 2 grandes blocos, fora os refrães, né? Ele tem 2 grandes blocos com descrições de coisas meio absurdas ou coisas muito estranhas, né? Coisas sem sentido, vamos dizer, que são as coisas sem sentido que a gente vai, com as quais a gente vai se deparando na vida, né? E o terceiro grande bloco, então, é uma reflexão sobre o que eu falei antes. Se um dia qualquer tudo pulsar num imenso vazio, coisas saindo do nada, indo pro nada. Se mais nada existir, mesmo que sempre chamamos real, isso pra ti for tão claro que nem percebas, e assim vai indo. Então é isso, eu faço uma reflexão sobre aquilo, né? E no final eu entro naquela viagem das notas soltas que o Clayton tinha me mandado. Gigantes, tolos, monges, monstros, sábios, bardos, anjos, rudes. Tudo tem assim essa... Ele já tem uma coisa meio épica, assim, meio Allen Ginsberg também.
Então foi assim que nasceu Loucos de Cara, composição de Clayton Ramil e Vitor Ramil, que ouviremos com Vitor Ramil.
Planeta, vamos sumir. Vem, nada nos prende, ombro no ombro, vamos sumir. Não importa que Deus jogue pesadas moedas do céu, vire sacolas de lixo pelo caminho. Se na praça em Moscou Lenin caminha e procura por ti sob o luar do Oriente, fica na tua. Não importam vitórias, grandes derrotas, bilhões de fuzis, aço e perfume dos mísseis nos teus sapatos. Os chineses e os negros lotam navios e decoram canções, fumam haxixe na esquina, fica na tua. Vem, anda comigo pelo planeta, vamos sumir. Vem, nada nos prende, ombro no ombro, vamos sumir. Não importa que Lennon arme no inferno a polícia civil, mostre as orelhas de burro aos peruanos. Garibaldi delira, puxa no campo um provável navio, grita no mar Farroupilha, fica na tua. Não importa que os vikings queimem as fábricas do Cone Sul, virem barris de bebida no Rio da Prata. Boitatá nos espera na encruzilhada da noite sem luz, com sua fome encantada, fica na tua. Poetas loucos de cara, soldados loucos de cara, malditos loucos de cara, ah, vamos sumir. Parceiros loucos de cara, ciganos loucos de cara, inquietos loucos de cara, ah, vamos sumir. Oh, vem, anda comigo pelo planeta, vamos sumir. Vem, nada nos prende, como sumir. Se um dia qualquer tudo pulsar num imenso vazio, coisas saindo do nada, indo pro nada. Se mais nada existir, mesmo o que sempre chamamos real, e isso pra ti for tão claro que nem percebas. Se um dia qualquer ter lucidez for o mesmo que andar, e não notares que andas o tempo inteiro, é sinal que valeu. Pega carona no carro que vem. Se ele não vem, não importa, fica na tua. Videntes loucos de cara, descrentes loucos de cara, pirados loucos de cara, ah, vamos sumir. Latinos, deuses, gênios, santos, podres, ateus, imundos e limpos, moleques loucos de cara, ah, vamos sumir. Gigantes, tolos, monges, monstros, sábios, bardos, anjos, rudes, cheios do saco, fantasmas loucos de cara, ah, vamos sumir. Oh, vem andar comigo pelo planeta, vamos sumir. Vem, nada nos prende, ombro no ombro, vamos sumir. Sumir, oh, 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 oh.
Maravilha! Ouvimos Loucos de Cara, composição de Cleiton Ramil e Vitor Ramil, com Vitor Ramil.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor gaúcho, Vitor Ramil, que está nos acompanhando por todo o programa, contando as histórias de suas canções. É o caso de Estrela, Estrela, composta só por ele. Você lembra?
Estrela, estrela, como será assim? Tão só...
Vitor me contou a interessante história de Estrela, Estrela. Antes falou sobre a relação de parceria.
Olha, é muito variado, né? Com cada pessoa é de um jeito. Normalmente é à distância, ou eles me mandam a música ou a letra e eu trabalho, né? É, assim, de sentar e ficar compondo junto, isso praticamente nunca me aconteceu, poucas vezes. E é isso, normalmente trabalho assim, trabalho só, né? E os meus parceiros também, assim, me mandam e a gente, cada um faz a sua parte, a gente vai se falando, aí depois, claro, a gente toma algumas decisões juntos. Há o caso de uma parceria que é muito especial para mim, que é uma parceria e ao mesmo tempo é uma poeta, poemas escritos em um livro, que é a colaboração com a Angélica Freitas. A Angélica é uma poeta aqui de Pelotas, mas quando eu conheci a poesia dela, ela morava na Holanda. Quem me apresentou foi o Augusto Massi, nosso editor na época, na editora Kozak Naif, em São Paulo. E eu comecei a musicar a poesia dela, assim, ela estando longe, a gente não se conhecia, ela voltou para Pelotas, casualmente, e eu descobri que ela era minha vizinha, ela morava uma quadra de mim aqui, eu tinha morado aqui toda a vida, e a gente não se conhecia pessoalmente, né? Então eu comecei a musicar a poesia que estava impressa nos livros, mas como ela estava próxima, a gente tinha um contato assim, frequente, e ela me dava muita liberdade para fazer determinadas interferências no, nas poesias, né? Nos poemas dela. Então isso virou um pouco um mix assim, de poema do tipo poema impresso num livro de poesia, certo? Com letra de música, porque houve todo esse trabalho assim, com interferências minhas e dela nas letras, né? Porque às vezes a música começa a ganhar um caminho assim, e tu quer eventualmente suprimir uma palavra, acrescentar alguma coisa, entendeu? Repetir. Então foi muito legal, fizemos umas 20 composições, e agora, em agosto, eu vou gravar o trabalho Avenida Angélica. Eu ia fazer uma série de shows, mas por causa da pandemia a gente transformou isso, virou um projeto da Natura Musical, e nós transformamos num concerto para o Teatro Vazio aqui em Pelotas, no Teatro 7 de Abril, que até recentemente era um dos teatros, era o teatro mais antigo em atividade no país, né? Ele fechou para restauro e agora ele vai abrir daqui a pouco mais, mas enquanto ele ainda está fechado, inclusive sem as cadeiras da plateia, eu vou gravar esse trabalho Avenida Angélica, e o centro é a poesia da Angélica Freitas.
Vitor Ramil, Estrela, Estrela, composição só sua, tem história.
Estrela, Estrela, eu compus aos 18 anos, na Praia do Laranjal, aqui na casa que a gente tem lá, na casa de veraneio, e sem nada prévio, assim, de muito especial sobre ela, eu me sentei com meu violão no quarto, compus a canção. Só que ela me saiu tão facilmente, assim, eu compus ela em, sei lá, menos de meia hora, vamos dizer. E eu estava já às vésperas de gravar o meu primeiro disco, já estava com um contrato assinado com a Polygram e tudo. E ainda nem tinha uma grande música, tinha canções e tal. O meu primeiro disco tem canções que eu compus com 14, 15 anos, 16 anos. É um disco realmente, foi um grande risco, um disco e um risco, né? Mas na reta final surgiram duas canções maduras. Uma delas foi Assim Assim e a outra foi justamente Estrela Estrela, que acabou dando nome ao disco, né? E eu, quando fiz a música, eu saí dali do quarto e chamava meus irmãos, irmãs, pessoal que estivesse por perto, e dizia, ouve aí. Aí tocava, todo mundo, ah, que linda. Pois é, essa música já existe, não existe, eu dizia. E todo mundo, não existe, essa música é linda e tal, parará. Olha, eu levei muito tempo para aceitar que aquela música tinha surgido naquele instante, assim, de tão pronta, de tão antiga que ela me parecia já como algo muito conhecido meu.
Então foi assim que nasceu Estrela, Estrela, composição de Vitor Ramil, que ouviremos com o próprio criador.
Estrela, estrela, como será assim? Tão só, e nunca sofrer. Brilhar, brilhar, quase sem querer. Deixar, deixar ser o que se é. No corpo nu da constelação estás, estás sobre uma das mãos. E vais e vem como um lampião ao vento frio de um lugar qualquer. É bom saber que és parte de mim, assim como é parte das manhãs. Melhor, melhor é poder gozar da paz, da paz que trazes aqui. Eu canto por poder te ver no céu, no céu, como um balão. Eu canto e sei que também me vês aqui, aqui, com essa canção.
Maravilha! Ouvimos Estrela, Estrela, composição e interpretação de Vitor Ramil.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor Vitor Ramil. E a música da vez é uma de suas composições mais famosas. Não é céu, só dele. Você lembra?
Não é céu sobre nós. Essa noite não veio e muito.
Vitor Ramil, Não é Céu. Composição só sua. Tem história.
Sim, Não é Céu é uma canção super importante para mim, né? É uma canção, é uma espécie de, vamos dizer assim, uma bossa nova, vamos dizer assim, uma bossa, né? Tocada à maneira João Gilbertiana, assim, né? E só que é uma música com dois acordes e um acorde de passagem, três acordes, vamos dizer assim, que se repete. Então ela tem uma cara um pouco de milonga, né? Eu acho que é uma música onde eu consegui, vamos dizer assim, fazer uma bossa, um acento bem brasileiro, mas com uma sensibilidade de milonga, repetitiva, melancólica, né? Reflexiva, né? É um pouco diferente daquelas canções de bossa nova que a gente conhece com um monte de acordes e tudo mais, né? É outra coisa. Inclusive, quando eu compus, eu me lembro que essa música me levou a fazer um disco, que foi o Abessa, como eu fiz com o André Gomes, trabalhando ritmos e baixos incríveis. Eu fiz a música e liguei para o André e disse para ele: olha, André, fiz uma música que assim, é uma bossa e tal, mas fiquei afim da gente buscar para ela uma rítmica totalmente diferente, que não pode ser aquele balanço de bossa, porque vai ficar muito convencional. Então, essa música nos provocou a encontrar, nos trancamos lá na casa dele, no estúdiozinho que ele tinha, e encontramos ele encontrou uma linda solução rítmica, uma levada maravilhosa de percussão, de no caso, bateria eletrônica e baixo, depois a gente gravou com a banda, né? E foi muito incrível, assim, sabe que passaram-se uns anos e essa música me disparou muitas coisas. Primeiro que eu não me permitia muito cantar ela, eu achava que eu não podia porque eu era gaúcho, né? Que eu não podia cantar uma bossa nova, que aquilo não é quase como se eu não tivesse direito àquilo, né? Então isso, não vou me aprofundar nesse ponto, porque isso aí está na Estética do Frio, para quem quiser ler, está no meu site, a Estética do Frio está lá no meu site, vitorramil.com.br, né? E ela se tornou uma música muito importante para mim, porque eu reagi a isso, né? Eu disse: não, parei só um pouquinho. Eu tenho direito à tradição brasileira, entende? Né? E passaram-se uns anos, a Mercedes Sosa me ligou, queria cantar essa música, e me convidou para ir para Buenos Aires. Eu fui para casa dela para fazer uma versão próximo dela, da música, que ela queria cantar. Então foi muito legal, porque a Mercedes, ela deu o aval para minha primeira milonga, composta aos 17 anos, Semeadura, e depois ela deu o aval para minha primeira bossa, vamos dizer assim, minha primeira bossa nova, né? Assumidamente, assim, tocada de modo como João Gilberto, né? Então essa música tem esse significado para mim, assim, né? E a Mercedes me mostrou, assim, que que as duas coisas valiam, que era justamente o que eu tinha que encontrar, era essa maneira de aproximar, né, essa linguagem mais sulista, né, com essa linguagem brasileira, entre aspas.
Então foi assim que nasceu Não É Céu, composição de Vitor Ramil, que ouviremos com o próprio criador.
Não é céu sobre nós. Ele essa noite não veio e muito menos vai um dia chegar. Se chegar, é sol, quem sabe a luz de um cigarro que desaba do vigésimo andar. É fogo, mora, deixa essa brasa descer lá fora, deixa o mundo todo queimar. É ser calor melhor a rua não dá. Não é céu sobre nós. Se fosse o céu que se conta, não seria a ponta acesa brilhar. Se brilhou, não é sol. Sol desabando, nem meu quadro ia poder te salvar. É fogo, mora, gente na brasa, grita lá fora, só nos falta mero cantar. É ser passando, e essa luz não fez o galo cantar. Se cantou, não é sol. Dia nascendo normal, a gente acorda e não costuma gritar. É fogo, brasa sumir lá fora, deixa o galo nos acordar. É cedo, cedo. Fica comigo, me abraça, que calor melhor a rua não.
Maravilha! ouvimos Não É Céu, composição e interpretação de Vitor Ramil. Vitor, para os ouvintes que estão curtindo muito o programa, estão apaixonados pelo seu trabalho, como é que eles fazem para segui-lo nas redes sociais?
Olha, o meu site é o Vitor Ramil, www.vitorramil.com.br. E é um site que está ainda em andamento e tal, foi reformulado, ainda está um pouquinho incompleto, mas ali tem um pouquinho de tudo, né? Músicas, um pouquinho da literatura, do meu ensaio da estética do frio. Esse está disponibilizado ali integral para quem quiser ler, né? Tem um Instagram profissional, eu não tenho Instagram e Facebook pessoal, assim, né? Mas tenho profissionais e aí eventualmente eu me manifesto ali pessoalmente, vamos dizer. E tá nas plataformas aí, né? Spotify e tudo mais. Eu também, sinceramente, nem sei em quais, porque eu mesmo não tenho Spotify, então, ou qualquer outra plataforma, né? Eu ainda, na hora de ouvir música, eu pego meus LPs lá do Miles Davis e vou e fico quietinho no meu canto.
Vitor Ramil, querido, foi um prazer enorme a sua participação no projeto Então Foi Assim. Agradeço por sua generosidade em abrir seu coração, revelar a sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Eu que agradeço, Rui, viu? Muito obrigado. Prazer, realmente, conversar contigo, assim, esse bate-papo tão bem conduzido. Espero que as pessoas gostem, não é? E quero já mandar um abraço a todo mundo, antecipadamente.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Antes de encerrar o programa, eu quero reforçar um recado importante. Se você paga imposto de renda, invista até o percentual de 6% do seu imposto devido em projetos culturais aprovados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei 8.313, de 1991. Todo o valor investido é deduzido ou restituído do seu imposto de renda. Ou seja, você promove cultura, não gasta nada e ainda recebe recompensas pelo apoio. Pense nisso. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então Foi Assim. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.